Economia.
Augusto Pinheiro.
O projeto de reforma da Previdência no Brasil tem provocado polêmica e protestos. Os itens mais controversos são a unificação para homens e mulheres das aposentadorias por tempo de contribuição, 25 anos, e por idade, 65 anos. Além disso, os professores e funcionários públicos perderiam as condições especiais e passariam a cumprir as regras do regime geral. Os argumentos do governo para a reforma são o aumento da expectativa de vida e o rombo crescente da Previdência. Segundo dados do Ministério da Fazenda, os gastos saltaram de 0,3% do PIB em 1997 a 2,3% no ano passado, ou seja, 149 bilhões de reais. Porém, algumas entidades questionam esses dados, como a Associação Nacional dos Defensores Públicos Federais, cuja presidente, Michele Leite, falou à RFI.
Existem estudos divulgados por fontes aqui fidedignas que não existe esse rombo. Existe um déficit nas questões de seguridade, de uma forma maior, mas a questão previdenciária, não há um rombo. Então, o que a gente propõe é que, de fato, sejam aprofundados e mostrados esses dados, porque se tem soluções fiscais, como, por exemplo, a cobrança daqueles que são os devedores, outras alternativas. Agora, uma coisa, Augusto, que eu queria dizer é que não se pode colocar essa conta naqueles que são mais vulneráveis, né, que são os idosos portadores de deficiência e os trabalhadores rurais. Se for necessário algum sacrifício, que o estudo seja aprofundado e que essas pessoas não têm esses direitos mínimos sacrificados.
Já o professor Caizor Beltrão, da Fundação Getúlio Vargas, reconhece a existência do enorme déficit do Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, e explica como a situação chegou a esse ponto.
Acho que é uma combinação de fatores. Que todos os países estão passando, que é o negócio do envelhecimento populacional. Mas, previamente a isso, acho que uma falta de planejamento pela criação de benefícios muito generosos no Brasil. Então, aqui você pode se aposentar com mulheres com 30 anos de serviço, homens com 35 anos de serviço. E a carência para contribuição para aposentar por idade são 15 anos. E depois, claro, tem todos os benefícios assistenciais da LOAS. Então, uma série de benefícios bem generosos. A forma de cálculo, as pessoas podem se aposentar se estão abaixo do teto previdenciário, que agora é algo como 5 mil, pode se aposentar integralmente. Acho que nenhum país tem uma coisa desse tipo, né?
A Associação Nacional dos Defensores Públicos Federais protocolou uma nota técnica junto à Comissão da Reforma Previdenciária da Câmara dos Deputados, denunciando diversas inconstitucionalidades no texto, como nos conta a presidente da entidade, Michele Leite.
Essa proposta de emenda constitucional, ela vem abolir, né, todo aquele preceito de igualdade, né, que nós temos de que igualdade, né, tratar os desiguais desigualmente na medida das necessidades. Então, nós vemos aqui que essa PEC se propõe, por exemplo, a tratar de uma forma igual, né, as mesmas exigências dos trabalhadores rurais, trabalhadores urbanos, coloca na mesma situação as mulheres e os homens, né, sendo que esses sujeitos têm realmente jornadas diferentes, rotinas diferentes. No caso dos trabalhadores rurais, o trabalhador rural ele tem uma jornada muito pesada, que demanda muito esforço físico e que necessariamente isso representa uma aposentadoria mais cedo, né? Um cansaço mais cedo do corpo.
O professor Beltrão refuta as críticas à reforma e diz que ela é necessária tal como se apresenta.
Eu acho que o prejuízo maior que pode existir no sistema é ele quebrar. Então, o pior dos mundos é você não poder pagar ninguém. Então, qualquer reforma que aumente ou que dê mais segurança de que as pessoas vão receber o benefício é sempre positivo. Eu acho que vários países têm feito reformas, mas já há algum tempo, né? Nós estamos só atrasados nisso, aumentando a idade, equalizando homens e mulheres.
A presidente da Associação Nacional dos Defensores Públicos Federais aponta outro item que considera um retrocesso.
Ela vem trazer uma situação de muito retrocesso social, né? quando também ela desvincula, ela se propõe a desvincular o benefício assistencial, né, que é pago aos idosos e aquelas pessoas, né, portadoras de deficiência, do salário mínimo. O mínimo, já, a própria Constituição já diz, é o mínimo necessário à dignidade, é o básico, é o absolutamente indisponível. Então, se você coloca para reduzir, não ter essa vinculação, você vai tirar essa garantia mínima daqueles que já não têm, né, que já precisam do amparo do Estado. E o amparo assistencial, né, a assistência, ela é um preceito constitucional que vai ser descaracterizado.
E ela discorda do uso da expectativa de vida como argumento para o aumento da idade mínima da aposentadoria.
Mas a expectativa de vida 100 mil, que é a expectativa de vida com saúde e com condições laborais, ela é uma expectativa de vida menor. A própria Organização Mundial de Saúde faz essa distinção. Enquanto nós temos aí uma expectativa de vida de mais de 70 anos, a expectativa de vida 100 mil produtiva é de 63, no Brasil, por exemplo.
Somente após a apresentação das emendas e da realização de audiências públicas sobre o tema, previstas para terminar no dia 28 de março, é que o relator do projeto, o deputado Arthur Maia, poderá finalizar seu parecer. Na sequência, o relatório será encaminhado para discussão e a expectativa é que o texto seja votado na primeira quinzena de abril.